A violência política de gênero acontece quando há discriminação contra mulheres candidatas ou eleitas, além de agressão física, psicológica ou sexual. Para colaborar no combate a essas atitudes, foi lançado o Observatório de Violência Política contra a Mulher, que reúne especialistas de universidades e da sociedade civil em torno do tema. O lançamento aconteceu em um evento virtual promovido conjuntamente pela Secretaria da Mulher da Câmara e pela ONG Transparência Eleitoral Brasil. Uma das representantes da entidade no debate, Ana Cláudia Santano, explicou os principais eixos que serão trabalhados: compilar leis e projetos sobre violência política de gênero nos países da América Latina, fazer um diagnóstico coletando dados de alguns municípios brasileiros, verificar a situação das mulheres que estão nas casas legislativas e acompanhar as eleições municipais, principalmente a propaganda eleitoral e as manifestações nas redes sociais. Ana Cláudia Santano ressaltou que o resultado de todos os levantamentos vai virar um banco de dados com acesso público. Segundo ela, o trabalho do observatório vai ser permanente até que o ambiente político seja menos hostil e mais receptivo às mulheres.
Não é aceitável que, infelizmente, deputadas ainda recebam ameaças de morte ou que, eventualmente, outros parlamentares ainda sejam assassinadas em outros lugares do Brasil. A gente precisa parar com essa violência política urgentemente. Mas também não é só a violência física, é a violência psicológica também, é a violência aquela que acompanha a mulher parlamentar nas suas atividades.
As parlamentares presentes ao debate deram exemplos da violência política de gênero. Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, lembrou a luta para conseguir como deputada o direito à licença maternidade. Talíria Petrone, do PSOL do Rio, que denunciou a Organização das Nações Unidas ter recebido ameaças, apontou que essa violência é mais aguda contra mulheres negras e indígenas. Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, lamentou os ataques que candidatas têm recebido em vários estados e afirmou que as próximas gerações de mulheres não podem ser desestimuladas a participar da política.
Há uma tentativa de morte política, de sufocamento. Uma tentativa de que essa mulher não se eleja mais, e portanto nós somos sobreviventes. Há uma tentativa, quando passamos pela violência política, se nos candidatamos, enfrentamos os gabinetes do ódio, nós somos sobreviventes. Há uma tentativa de que essa mulher não seja considerada para funções importantes dentro da Câmara. Quando exercemos funções políticas nos partidos ou no parlamento, nós também estamos teimando em sobreviver.
A coordenadora da bancada feminina na Câmara, deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, citou um estudo da consultoria legislativa da Casa sobre a participação feminina nas eleições municipais deste ano. As candidaturas cresceram nas eleições majoritárias para as prefeituras, mas a cota de 30% de mulheres não foi respeitada nas eleições proporcionais para as câmaras de vereadores.
O processo de fortalecimento, na nossa opinião, enquanto bancada feminina, enquanto secretaria, passa também pela ocupação de espaços de poder no âmbito dos partidos, espaços nas secretarias executivas dos partidos, na comissão executiva dos partidos, nos órgãos de poder interno que preparam, que validam as resoluções, que definem as regras da participação política. Da mesma forma, na Câmara dos Deputados, com a presença na mesa, com a presença em diferentes posições, para nós é muito importante.
Está sendo examinado desde 2015 pela Câmara um projeto que combate a discriminação e a violência político-eleitoral contra a mulher. Durante o debate, as parlamentares disseram que outras propostas estão sendo elaboradas. A ideia é que as leis também tragam punições para quem praticar esse tipo de violência. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.